Saudações, pessoal! Aqui é o Viriato da 3D Festo.
E aqui é a Vanessa da Lentes.
E aqui é o Edu Pomper, do canal 3Dus.
E hoje a gente tá aqui pra falar sobre eles, os baixinhos. E baixinhas.
Os baixinhos e baixinhas é ótima, Viri, gostei.
E aí, qual a experiência de vocês com a criançada?
Tá, o rei dos baixinhos.
Em relação a jogos, né?
Filhos não temos, né? Nenhum dos três.
Pô. Não, ninguém aqui tem filho ainda.
Por hora.
Não que a gente saiba, né? Então tá.
Não que a gente saiba.
Não que a gente saiba.
É isso.
Tá. É, cara, a relação que eu tenho com crianças, com jogar com crianças, se resume a trabalho lá, né? Com as escolas. Que aí eu acho que também é um ambiente diferente e tal, não chega a ser um ambiente tão familiar. E com os meus sobrinhos. Né, os meus sobrinhos, sim, a gente joga bastante com eles. Mas eu tenho jogado principalmente com os meus sobrinhos mais velhos. E antes da gente fazer essa gravação, eu me dei conta que eu tenho quatro sobrinhos, né? Dois são pequenininhos, um tem 3 anos, uhum. A outra tem... Agora não lembro se é 7 ou 8. E aí eu tenho dois, porque eu tenho duas irmãs, né? Então é 2 de cada irmã. E os outros dois têm 14, porque eles têm 4 meses de diferença.
Olha
só
aí.
Um do outro. E aí, cara, eu me dei conta que os meus sobrinhos...
Tá naquela fase, né?
É, eu me dei conta que os meus sobrinhos já não são mais tão crianças assim, né? Mas eles ainda ganham um presente de Dia das Crianças,
transição.
Então eu vou botar nesse balaio.
Então, é, isso é um bom determinante. Se recebe presente de das crianças ainda, tecnicamente é criança ainda.
É.
Exato.
E tu, Edu?
Bom, eu já, sim, eu tenho alguma experiência em escola, mas como eu trabalho mais com ensino médio e superior, né, eu trabalho um pouco com criança, só quando a gente vai para outras escolas, além do IF, né, com projeto e tudo mais, mas eu tenho muita experiência com minhas sobrinhas, assim, principalmente a minha afilhada, que tem uma que mora em Curitiba, a gente não tem tanto contato, né, mas a outra que mora em Porto Alegre, a gente tem bastante contato e ela é super viciada em jogar com a gente, assim, ela adora jogar. Eu e a Ana começamos a inserir isso aí na vida dela, e aí o resto da família começou a inserir também. E ela já tem uma boa coleçãozinha de jogo ali, bacana também.
Que maneiro.
Uma gamerzinha.
E eles acabaram, tipo, aderindo assim ao hobby bem.
Cara,
essa vai pros dois, né?
Isso é uma coisa bacana de falar, né? Porque a gente tava até conversando esses dias, eu e a Ana, com o irmão dela. Não que é pai da nossa filhada ou outro, né? E tudo mais, e a gente viu que é o seguinte: não adianta na só tu dar o presente pra criança se não vai ter ninguém pra jogar com ela, né?
Sim,
isso é uma coisa
se interagir.
Né? E aí o que que acontece? A Lívia, que é a nossa afilhada, a gente deu o primeiro jogo, começou aquela, a gente jogando com ela, ela gostou bastante, e só que ela pede pra jogar e meu cunhado joga com ela. Então tem esse incentivo, e sempre que a gente vai visitar ela, a gente vai jogar pelo menos uma partida de algum jogo, a gente vai jogar com ela. E já a minha outra filhada, eu vi que não tem tanto assim, esse incentivo, né? A gente já deu uns 3 jogos pra ela, mas um que eu vi que fez sucesso lá, até já listando aí um jogo pra jogar com criança, que eu vi que depois eu fiquei sabendo que minha cunhada comprou as outras caixinhas, foi o Story Cubes. A gente deu no último Natal, assim, vamos dar uma coisa diferente, criatividade, coisa, deu um Story Cubes, que é um presentinho baratinho. E legal, né? E aí agora eu tava falando com meu irmão no aniversário dele, ele falou, né, a gente comprou as outras caixas também e tal, ela gosta um monte de jogo,
ficar
com a história, com os dados e tal. Então foi uma... Aí até achei que eles não tinham tanto essa coisa
esse feeling,
jogar,
né, de pegar o lúdico da criatividade mesmo aqui. É tão aberto o jogo, né, que às vezes assusta, acho. Mas, tá aí uma dica boa, né, o Story Cubes é um jogo que já vem envelopado tão bonito que não precisa nem de embalagem. Entrega ele do jeito que vem, que já é sucesso.
É uma caixinha.
Precinho,
inclusive,
né?
Eu dei pro meu afilhado de 2 anos agora, Story Cubes.
Da hora.
Ele nem fala direito ainda, mas eu já comecei.
Mas já vai começar a contar
a história,
né?
É uma atividade legal, assim, pro pai, assim. O Guerra que me vem com essa. Ele tem o saquinho. Quando as filhas dele, quando eram agora, já tô maiorzinha, mas elas pediam pra contar uma história pra dormir, ele pegava, sacava uns dados e ficava
que legal.
A história com os antigos Story Cubes.
Nossa, isso é uma boa.
Que massa.
E com você, Vanessa? Como é que é?
Não, eu ia até perguntar quantos anos tem a sobrinha do Pomper, que eu perdi essa...
É verdade.
Ela tá... Uma delas vai fazer 7 no fim do ano agora, e a outra vai fazer 6. Elas têm exatamente um ano de diferença uma da outra.
Uhum. E a que joga mais joga é com a de ela, 7. Assim...
É a de 7, vai fazer 7. Mas a gente joga com ela desde que ela tem 3, 4 anos.
É, a minha experiência, assim, eu... Primeiro que criança muito pequena, que nem o Gabriel. Eu tenho um, né, que é o Gabriel, que tem 3 anos também. E com ele, eu ainda não consigo inserir nada de jogo, sabe? Não sei se é porque eu também não sou muito... Não sei. Meu instinto maternal talvez não seja muito grande. Talvez até por isso que eu não tenha filho. Mas com ele, assim, eu tenho um pouco mais de dificuldade, assim, porque ele é pequenininho mesmo, então teria que ser realmente essas coisinhas, tipo o próprio Story Cubes, né, que tem que ir ali contando historinha e tal. Eu acho que ele gostaria, tá, porque ele meu pai conta historinha pra ele, e ele adora, ele gosta de historinha, principalmente tipo de terror, assim, sabe, ele adora fantasminha, essas coisas.
Olha
assim.
Só.
Ah, ele adora, é, todo... E... Então, eu acho que ele gostaria, assim. O fato de eu não jogar com ele é simplesmente uma falha minha, porque, como o Edu falou, se a galera não incentiva, né? Se quem tá ali na família e tal não incentiva, a criança não vai por conta própria abrir uma caixa, criar suas próprias regras, principalmente quando é uma criança que não sabe nem ler ainda, né? Criar suas próprias regras e sair jogando. Então, tem que ter um incentivo da família, né?
Sim.
Isso aconteceu muito. Eu tenho jogado muito com os meus sobrinhos mais velhos, né? Agora eu tô muito apavorada que eu me dei conta que eles têm 14 anos, sabe? Eu fiquei bem em choque.
Tá passando, né?
Bem em choque. Mas eu jogo com eles há algum tempo, assim, né? Então, enfim, eu vou fingir que eles são crianças ainda.
Depois que a menina me chamou de tio lá na Nerds. Ô tio, onde é que tá um mangá não sei qual? Eu já não me abalo por nada mais. Eu já aceitei.
Mas eles, assim, a Jennifer e o Rômulo, né, que eles têm 14, eles, na verdade...
São
assim,
gêmeos?
Não, é porque eles são das minhas duas irmãs, eles têm 4 anos de diferença só.
Ai, que legal! Pô, Viriato,
Vanessa já explicou isso, não prestou atenção, cara, que coisa chata. Pô,
desculpa, hein. Vou anotar aqui.
Esse Viriato. Quem convidou o Viriato, hein?
Vou ficar no cantinho da vergonha.
Não, mas assim, até, na verdade, eu acho que eles têm... A Jennifer faz 14 agora e o Rômulo faz só em abril. Então eles têm 13, olha. Olha, eu sou muito
entendi.
Eu sou uma tia muito relapsa. Mas enfim.
Tá vendo? Eu lembrava disso, eu só não quis deixar claro.
Assim, tudo bem. Mas enfim, eu jogo com eles e eles curtem, eles gostam bastante, sabe? Então, toda vez que eu vou lá pra casa da minha mãe, né? Que daí minhas irmãs estão lá também e tudo mais. Eu sempre levo jogos e a gente sempre joga e eles super pilham e gostam e tal. Até principalmente porque eles estão naquela fase que tudo é meio chato, né? Então eles estão naquela fase que, tipo, eles ficam só no celular e tal, quando vão na casa da avó, né? E aí com os jogos a gente senta ali na mesa e joga e eles super se divertem, né?
Quando tá ali, acontece.
Sim. Eles curtem realmente bastante o momento. Só que se eu deixar um jogo pra eles, tipo, levar pra casa, deixar ali com as minhas irmãs, sabe? Não.
Vai ficar do jeito que tá.
Não vai rolar, sabe? Então esse esquema.
Sei como é.
Essa experiência, né, do tipo, cara, tem que ter alguém que vai botar o jogo na mesa e vai ensinar.
Fomentar a brincadeira.
Senão vai ficar sendo só pegando pó ali, não adianta.
Senão vai ficar pegando pó, então isso é a primeira lição do dia, né? Quem incentiva são os adultos ali, os familiares, não tem muito como fugir disso, sabe? E, principalmente assim, que nem o Rômulo, né? Ele até, a minha irmã até assinou uma vez o plano aqui da Lens, porque ele gosta muito mesmo, assim, e ele se dispunha a ler o manual, sabe?
E passar pros outros.
Lia os manuais e tal, tudo. Tanto que quando eles jogaram, ele que ensinava, porque a minha irmã... eu tenho a outra irmã gosta bastante de jogar, que é a mãe da Jennifer. Essa que é a mãe do Rômulo, ela não gosta, assim. Ela não... não adianta, sabe? Não é a vibe dela, ela é toda executiva lá, ela tem uma outra vibe, enfim, completamente diferente. Completamente diferente. E aí ele que ensinava ela e o meu cunhado a jogarem pra ele ter com quem jogar, assim, sabe?
Entendi.
E aí, tipo, isso deu certo por algum tempo, assim, acho que uns 3 meses eles ficaram. E aí depois, claro, o coitado também ficou, né, tipo assim, nunca queriam jogar com ele e tal, daí não deu muito certo. Hoje ela nem assina mais, assim, ela nem tem pego mais jogo.
Dá uma animadinha.
O que eu faço é, tipo, pegar ele pra vir jogar comigo, né, daí sim. Daí ele super curte, sim, e tal. Sim. Mas é isso, né? Tem que ter alguém. Tem que ter alguém incentivando, porque senão não flui, não rola.
É, já aproveitando o gancho, né, pra abrir o meu relato aí. É, quando você falou deles ficarem no telefone e tal, assim, eu super lembrei do Felipe, né, que é o primo da Luísa. Agora ele tem 12 anos e eu fiquei bem chocado, inclusive, também, de ir lá agora. O menino já tá falando mais grosso que eu e ele tem 1,70m, gente, calça 40 e tantos.
Ah, ele é alto.
Ano passado ele era um pequenininho, não, ele era um bebezinho. E agora já é um meninão, assim. E aí é engraçado, porque ele é muito ativo, sabe assim? Gosta de correr, andar de bicicleta, jogar bola, o tempo todo tá correndo, fazendo alguma coisa acelerada. Então pra ele é muito, muito difícil ficar sentado assim, sabe? A gente jogou um truco, tá? Jogou eu, ele, o cunhado dele, né? E o meu sogro, jogou os quatro, jogou bastante, assim, depois a Luísa e a mãe dele entrou também, né, a madrinha da Luísa, a mãe dele. E aí, todo mundo jogou, assim, sabe, aquele rolê legal, assim, no truco. Mas, por exemplo, o Double, ele jogou também só no Natal, assim, e aí, que nem vocês falaram, assim, tá pegando pó lá agora, né, do Natal até agora, ficou um ano parado ali. E é engraçado como ele interage rápido com o jogo online daí. Que nem o Edu me falou do tal do Brawlhalla, que eu tô viciado agora. Que é um jogo, pra quem já jogou alguma coisa da Nintendo, né, teve o Wii, é muito parecido com o Super Smash Bros. Brawl, que é aquele jogo do Mario de lutinha, né, que tem todo mundo da Nintendo, e você vai batendo no bonequinho até ele voar pra fora do estádio, assim, né. E aí a gente ficou viciado, porque ele tem um PlayStation lá, e aí deu pra gente jogar junto. E aí a gente ficou um final de semana, né, uns dois dias, assim, jogando direto, e ele, não, eu peguei nível tal, com o personagem tal, e campeonato, não sei o que, agora a gente já tá marcando de jogar online junto, meu afilhado também, né, lá em Divinópolis, a gente joga muito online, e a gente já jogou xadrez online, inclusive, com o Luca, né, o Luca tem 7 anos daí, a gente jogou bastante xadrez já online, e ele também, você vê que é assim, eles que os dois, assim, eles têm um perfil parecido de ficar muito, muito no mundo virtual, então... Já tá chegando num ponto de, tipo assim, quando tem oportunidade de interagir, né? Eles já estão mais abertos, assim. Não sei se vocês sentem isso também. Mas aqui, tipo, os meninos, eles já têm uma vontade de interagir mais, assim. Por não ver muita gente diferente, né? Então...
Ah, pode ser. Eu acho que faz bem sentido. Isso que eu acho legal do jogo de tabuleiro, assim, né? Essa inserção. E até, ô Vanessa, uma coisa ali, né, a Vanessa puxou, assim, crianças muito pequenas, né, 3 anos ali que ela falou, né, é difícil ter jogo nessa faixa etária, né, se a gente for pensar, acho que os jogos, eu conheço poucos jogos, acho que no Brasil eu não lembro nenhum jogo de tabuleiro moderno que é 2+, eu conheço 4+, né.
É, que nem a gente já aprendeu com o Tomás, né, vai ser tudo 14+, geralmente, mas aí tem que levar em consideração... Outros dados, né?
Mas é bacana porque... Ah, isso é outra coisa, né? Isso talvez... Essa explicação do Tomás, quem assistiu o episódio lá, que a gente falou do Inmetro ali, foi no episódio do Tomás, né? Foi. Isso é outra coisa que talvez impeça, né? Tu pegar e botar na caixinha ali o 4+, essa coisa, porque é caro. Mas ok. Mas falando assim, uma mecânica bacana que eu vejo nesses joguinhos 4+, que ela tem algumas coisas, principalmente memória e sorte, né? Pra jogar com a criança ali. Tem um jogo que eu acho bem legal, que saiu no Brasil e pouca gente fala, que é 4+, que saiu pela Galápagos, que é o Cadê o Lobo, que eu acho muito bacana.
Cadê
o Lobo? Ele é um jogo cooperativo de memória, sabe? É muito massa. Não é aquela hora. Ele traz uma coisinha da memória, né, que tu tem que virar as fichinhas e tu vai tentar fazer os pares, daí botar elas dentro das casinhas ali. Só que ele é cooperativo, então não é aquela, quem for antes ou quem virou ali ganha, a gente vai se ajudando, né, e aí tem vários níveis de comunicação que dá pra fazer, e toda vez que tu erra, vai avançando ali, acho que é uma raposinha, vai avançando.
Que legal.
E aí se erra um número tanto de vezes, pronto, a raposinha chegou lá, vai comer as ovelhinhas e a gente perdeu.
Podia ter visto, são 3 porquinhos.
E só tem um vídeo do Igor jogando com a filha dele, a Maritza, que é a esposa dele, e a Luana jogando. E o jogo é trimassa, assim. Daí fica aí, ó, Vanessa, tu tá plantando pra 3 anos, o joguinho da memória já rola.
Coisas de memória são muito legais mesmo.
E cooperativo ainda, já muda um pouco.
Sim. Pois é, Eu sei, assim, tem vários jogos infantis muito bons, né? Isso, até um jogo da memória que eu tinha colocado aqui, que eu gosto muito também. Esse Cadê o Lobo, eu nunca joguei. Eu já ouvi falar nele, mas eu nunca joguei, assim, nunca fui muito a fundo também nele, tá? Mas um da memória que eu tenho e que eu joguei e que eu gosto de jogar também, inclusive, tá? Que é o Labirinto Mágico da Devir. Eu acho.
Ah, esse eu não joguei.
Ah, eu acho bem legal. Todo o sistema dele ali, eu acho bonito e acho também legal a forma em que ele é feito, sabe? O labirinto.
Esse aí é aquele que tem os magnéticos por baixo, que tu isso. Tem que ir achando o caminho.
Ah, é, que legal! Putz, ainda traz uns elementos diferentes.
Sim, e esse usa também a caixa do jogo, Viri, que esses uns episódios atrás aí comentou sobre a experiência de usar a caixa do jogo, né? É, ele é muito bom, ele é um jogo infantil também. É, também dá pra jogar com criança bem pequena, assim, acho que ali... Só que o problema desse jogo em si é que tu não pode deixar a criança desassistida, né? Tipo, jogando, sei lá, vamos supor que tá jogando ele só com o irmão, ou com o priminho, alguma coisa assim, né? Porque ele tem os ímãs, e os ímãs é perigoso da criança botar,
né,
na boca e tal. É a própria bolinha ali que tu vai andando pelo labirinto, ela também é... Enfim, tem que ter alguns cuidados, sabe? Mas
sim,
em jogabilidade.
Tem que estar sempre de olho.
É, mas em jogabilidade em si, ele é maravilhoso e também dá pra jogar com criança pequenininha, né? Nessa.
Sim.
É, eu tava olhando aqui, ó, esse aqui vem os 6 mais no Brasil. Por exemplo.
É que daí já tem uma idade, né, pra não comer.
É, provavelmente por causa dessa história do imã e da bolinha aí,
provavelmente. É verdade. Se for pensar, isso é um grande limitante, né? É, um grande número de jogos já fica meio fora da parada, se for pensar em meeplezinhos, né, e coisas do tipo. É interessante que a gente, tipo, por ter uma cabeça, né, já de, ah, vou jogar com adultos, a gente nem repara essas paradas. Agora eu tava parando pra pensar aqui. Quase tudo tem pecinha pequena, né, e...
Mas agora a Vanessa lembrou desse jogo, assim, eu lembro quando saiu, eu achei bem inovador, né, porque ele é um labirinto oculto, né, porque tu bota as pecinhas por baixo do tabuleiro e aí tu enfia, tu vai mexendo ele por cima, só que embaixo tem as travas, aí daqui a pouco desengata, a bolinha volta, aí tu tem que começar tudo de novo.
Que legal.
Tem que ir lembrando o caminho, né, é bem massa.
É, ele é bem divertido mesmo, e ele é o tipo de jogo infantil que eu gosto, eu já falei isso aqui várias vezes e eu gosto de repetir isso, né. Como eu tenho essa mentalidade de que, pelo menos na minha família, né, as crianças elas não jogam sozinhas, é sempre eu jogando com elas, né, ou sei lá, é sempre uma atividade em família como um todo, eu sempre tenho essa coisa de que, ah, eu tenho que gostar do jogo também, sabe, porque senão vai acontecer
com
aquilo,
certeza.
Vai acontecer aquilo do jogo ficar parado lá na estante e, enfim, né. Então, eu sei, eu sei que tem famílias em que, às vezes, tem dois irmãos, alguma coisa assim, né? Ou primos que se juntam e as crianças, por si só, jogam sozinhas, né? Tipo, depois que aprendem ali a jogar esses jogos mais simples e tal. Mas, na minha família, isso não rola. Então, pra mim, essa mentalidade de eu ter que gostar do jogo também tem que ser bem forte, porque senão ele vai acabar pegando
faz
o pó
todo
no
sentido.
Instante. É.
Com certeza.
O Edu falou uma coisa ali, Viri, só pra eu complementar, que ele falou sobre não ter material, né? Que esse Cadê o Lobo que ele tava falando, que é um jogo que ficou meio esquecido, que só o Igor, né, que tem vídeo e tal. E, cara, isso é realmente uma coisa que pega, né? Porque se tu pensar assim, é difícil pros pais também comprarem um jogo sem muita informação, né? Pais ou
sim,
qualquer outra pessoa que vai dar um presente.
Sem uma indicação assim prévia, né, de que deu certo.
É. E ao mesmo tempo fazer vídeo infantil, que nem até esse podcast a gente tá gravando aqui, não é uma coisa tão confortável pra nós, por exemplo. Por mais que eu jogue com os meus sobrinhos, o Vini tem ali os primos da Luísa, o Pomper também tem as sobrinhas dele e tal. Eu ainda tenho uma experiência lá dos colégios também, que vários jogos eu usei com turmas e tal. Mas não é a mesma coisa do que se fosse, tipo assim,
no dia a dia também, né?
É, ou sei lá, um relato de quem é realmente mãe ou pai, e que tá ali num convívio maior e vê realmente. Então, é um pouco mais complicado, né? Tem poucos canais que fazem isso.
Sim.
Né?
Porque a brisa também é o seguinte: você tem uma criança pequena, bem pequena, ele ou ela tem vários brinquedos, assim, tá ligado? E aí, tipo, cai na mão da criança, ela quebra, ou sei lá, tá brincando, né? Tá aprendendo ainda a lidar com coisas materiais, né? Então, pode danificar ali e tal. Aí você vai comprar um negócio de 300 conto que talvez nem dê certo, entendeu? Tanto quanto um brinquedo de 20 e que talvez nem seja usado, entendeu? E R$300 eu tô exagerando ou não, né? Dependendo da... Se você está ouvindo isso e quando saiu, provavelmente eu não tô exagerando. E aí é complicado, né? Você tentar medir a otimização ali do melhor efeito com o menor gasto, enfim, né? Depende de cada um, né? Cada um com seu bolso. Mas é engraçado pensar nessas coisas. E já aproveitando o gancho aí, eu sigo um canal no YouTube, acho que foi um dos primeiros youtubers que eu segui, assim, que é a Tati, né, do Acidez Feminina, não sei se vocês já viram. Ela é mãe, né, e tal. E aí ela abriu uma caixinha dos stories um dia desses, né? Ela traz umas conversas bem legais pros stories, assim, sobre o quanto ela não gosta de brincar com a filha dela. Tipo, ela desmistifica esse glamour que tem na maternidade e tudo mais, né? Porque, assim, tem coisa que você não tem saco pra fazer, entendeu? Sei lá, pode ter alguém que tenha, tipo, eu amo trocar fralda. Mas, enfim, falou assim, tipo, eu não curto esses negócios, sei que é importante, mas parece que eu tô, tipo, perdendo tempo. Não necessariamente tô perdendo tempo, ela meio que parafraseando, assim, né? Não necessariamente tô perdendo tempo, mas parece que eu podia estar fazendo outro rolê e a gente podia estar fazendo outra coisa, sabe assim? Uhum. Eu até mandei um inbox pra ela falando de jogo de tabuleiro, se ela conhecia e tal. Mas é muita gente, né? Talvez ela nem quis me responder mesmo. Só queria desabafar. E aí, eu achei massa essa conversa, porque às vezes é isso mesmo, que nem a Vanessa falou ali. Você ter uma parada, tipo, de fazer junto, que seja legal para as duas partes, é super importante, porque daí a longo prazo funciona, né? Por exemplo, você pode pegar um dia, abrir um jogo e tomar aquele tempo ali para fazer atividade e tal, e aí ver que não encaixa no dia a dia, sabe? É tipo você querer fazer, sei lá, petit gâteau no seu forno todo dia de sobremesa. Não funciona, mano. É muito trabalho, é bom pra caramba, o retorno é ótimo. Mas é muito trabalho, sujo e tal, talvez sua organização não encaixe com aquilo, né? Sua rotina mesmo. Porque a longo prazo é isso, né? É uma corrida longa. Então, com o tempo, as paradas que parecem ser de boas, assim, né? Deve ficar bem mais difícil. Enfim, é isso que eu ia dizer.
Não, eu acho que faz sentido, assim, né? Às vezes Daqui a pouco o pai não gosta de jogar jogo de tabuleiro e a criança pede pra jogar de tabuleiro, né?
Uhum, tem o inverso, né?
Né? Complicado. Também. E porque eu vejo pela Lívia, assim, ela adora jogar. E até agora a gente fez o meu aniversário e ela chegou lá na casa, que eu fiz o aniversário dos meus pais, ela chegou segurando o jogo na mão, porque ela não que ela trouxe de presente, ela trouxe o jogo dela que ela queria jogar
com vocês.
Vai, eu achei o máximo.
Máximo. Né?
Ela tava segurando o Rhino Hero Super Battle na mão.
Ah, assim, que né? Jogo da hora, né?
Ah, que jogo é muito massa, né? Pena que não saiu no Brasil ainda.
O Rhino Hero normal eu conheço e já amo, imagina esse super.
O Super Battle é muito massa, assim. Isso foi uma coisa interessante, né? Porque meus sogros, no tempo aquele antes da pandemia, que a gente viajava, eles gostavam de viajar bastante. Eles gostam de viajar bastante, né? Uhum. E eles sempre traziam presente, essas coisas, né? E aí eu e a Ana, a gente começou a trazer jogo. Porque agora até tem mais aqui, né? Agora chegou bastante coisa, mas tinha uma época que não chegava esses jogos. E lá, assim, pra quem já foi fora, isso eu acho uma coisa muito massa. Tu entra nessas lojas de jogos, ou até nessas lojas de departamento, sabe, que tem lá. Tem uma prateleira que é toda amarela. Que, assim, é só jogo infantil, sabe? Daí tem jogo de 2 anos.
Que legal. Mais.
Dá vontade de pegar aquela prateleira, sair empurrando pra dentro do carrinho e levar tudo. Sabe? E aí a gente começou a trazer. E aí um dia meu cunhado falou pro meu sogro, minha sogra, jogo ela usa mais, ela vai aproveitar mais que a roupa, né? Porque traz uma roupa ali, a criança cresce, tal. Cara, o jogo tem
ele
anos.
Vai ficando mais interessante à medida que ela vai crescendo, né?
É isso que eu ia comentar.
Legal demais.
O Super Battle, quando meus sogros compraram, ela tinha acho que 4 anos. Uhum. Ela tá chegando em 7, ou seja, ela não curtiu o jogo, tá? E agora ela é apaixonada pelo jogo, porque claro,
que massa.
Pra mais velha. A mesma aconteceu o inverso com outro jogo que a Ana comprou, que eu indiquei pra ela. Traz esse aqui, ó, que ela tava viajando e eu não tava. E era um jogo, e eu mandei o jogo errado. Eu queria mandar um outro jogo que era 4+, e eu mandei a foto de um jogo que era 2+. Uhum. E aí quando chegou no Brasil, eu disse, eu acho que ela não vai curtir, né? Cara, ela adorou o jogo, era um jogo bem bobinho, assim, cooperativo, né? O My First Orchard, uma coisa assim. Meu primeiro pomar, uma coisa assim. E aí tu, simplesmente assim, tu tem umas frutinhas de madeira, aí tem um corvinho e tem um dado. Aí tu vai rolando assim, sai uma cor, tu pega a frutinha de madeira e bota na cestinha. Aí quando sai o corvo anda. Então, tu tem que conseguir completar todas as frutas bem na sorte antes do corvo avançar. Daí toda vez que o corvo avançar, a gente fazia brincadeira e coisa, sabe? Bem divertido.
Legal.
Ela adorou. Só que hoje ela já não joga tanto, né? Porque ela já cresceu e tudo mais. Mas é bacana esse aprendizado.
Putz, você fez lembrar de um joguinho que a gente jogou na praia. Jogou eu, a Luísa e a Princesa Diana, que é a outra prima da Luísa. É, a Princesa Diana. Ela é muito gente fina. Nossa, ela é muito legal. Enfim, ela tinha um jogo que é aquele que... Ah, eu sempre esqueço o nome desse jogo. Você vai fazendo umas prendas assim, sabe? Você vai acumulando umas prendas pra andar. Você sabe qual que... Vocês sabem qual que é esse?
Prenda?
É, tipo assim, ó, por exemplo... Ah, lá fala assim, ah, pega uma bolinha e coloque seguro no cotovelo. Aí daí aí você anda duas casas. Aí você tem que andar um total de 8, entendeu? Aí pra andar mais duas, eu pego outra carta. Aí eu vou lá e tenho que cantar uma música toda vez que alguém pegar uma carta. Aí eu fico com a bola no cotovelo e tenho que cantar, entendeu? E você vai somando as prendas assim. E aí você tem que chegar no fim.
Ah, não.
Ah, eu esqueci o nome agora. A gente até conversou dele uma vez, Vanessa, eu acho. Aqui.
Mas ele me lembra...
Eu esqueci o nome.
Ele me lembra o Twister e o Dança dos Ovos.
Twister tem essa vibe, né?
Ah, esse aí que eu tava tentando lembrar, é o Dança dos Ovos.
O Dança dos Ovos era... tem um pouco isso também.
O título não era Não Pode Rir, o bagulho assim, mas parecia ser alguma coisa assim. Só um, só vale isso. Só uma não era.
Não, só uma é outra.
Mas... E na hora que vocês estavam falando de jogo de memória, né? Minha memória puxou aqui agora. É, pra fazer a tríade aí dos jogos de memória, eu lembrei do Léo, que tem muito esse rolê aí. Ele é muito simples, né, Vanessa?
Ah, muito legal.
A Vanessa me mostrou ele. E aí meu sogro e minha sogra jogaram de boa. A gente gostou pra caramba, assim, de jogar. Tanto ele quanto o Nhaque Nhaque, que também foi um que a Vanessa me emprestou pra... Porque a gente... Eu queria conhecer uns jogos infantis, né? A gente precisava fazer uns negócios assim. Pra Devir, eu acho, né? Não sei.
É, tu queria mostrar pra tua sogra também,
aí...
porque ela é professora, né? Não tem uma coisa
e assim. Também... E isso, é verdade. Queria apresentar um jogo pra ela, porque ela usa em sala, assim.
Uhum. É. Sabe que...
E aí tem muito essa dinâmica.
Uma coisa interessante é que a gente falou ali no começo, né? Sobre a... Às vezes a criança quer muito jogar e não tem o incentivo da família, né? Porque os pais não gostam de jogar e tal. Então a gente debateu sobre essa questão, né? A interrupção pela falta do incentivo. Eu particularmente acho que jogar tem uma relação muito direta com brincar, né? Só que a diferença é que o brincar é mais livre, é solto, e o jogar tem regras, né? Tem um conjunto de regras para ser caracterizado um jogo. Mas, num geral, pelas experiências que eu tenho, assim, as crianças, elas vão todas gostar de jogar, se elas são incentivadas a isso, né? Só que às vezes o contrário também pode existir, né? Tipo, pode acontecer da criança estar numa fase em que ela não gosta de jogar, né? Ou de repente o adulto tá querendo colocar ali o pai, a mãe, né? Enfim, ou sei lá, eu como tia, tô querendo colocar a goela abaixo um jogo que não é compatível com a faixa etária, e aí aquilo também vai gerando uma frustração muito forte, e quando vê, a criança realmente não tá a fim de jogar, né? E aí acontece o contrário, né? De... Sabe quando tu pressiona demais uma coisa que não...
E a pessoa cria um ranço, né?
É, querer que goste, né? E eu fiquei pensando nisso em relação ao que o Edu tava falando da Lívia, né? A sobrinha dele ali, que ele teve esse respeito à faixa etária, né? Dela gostar, quando ela era bem pequenininha, ela também gostava de jogos bem bobinhos, né? Jogos bem infantis, jogos bem simples. E depois ela foi crescendo, ela foi gostando de jogos um pouco mais expertos, né? Ainda mais que ela é super estimulada, né? E quando vê, ela vai estar jogando Terra Mística aí com o Pomper.
Tomara.
Mas porque é isso, né? Também quanto mais tu estimula a criança, mais rápido ela vai pegando conjuntos de regras e vai pegando jogos mais pesados também, né? Isso eu sinto bastante com os meus sobrinhos.
É, vai aquecendo.
É, vai aquecendo. Mas eu fiquei... Eu queria trazer isso, né? Pra roda aqui de debate, né? Porque eu acho que muitos... Em mim, pelo menos, né? Chegam muitos pais nesse conceito contrário, né? De tipo... Eu gosto de jogar, mas o meu filho não gosta. Ah, eu quero jogar com meu filho, mas meu filho não... Meu filho ou filha, né? Não pode, né? Então eu queria ver como é que isso é pra vocês.
Então, eu acho que isso esbarra muito na... Assim, todo mundo que a gente ama, a gente quer apresentar uma parada que a gente ama, né? Então, é muito difícil essa coisa, né? Mas também entra muito naquela parte de criar expectativa, né? Sempre entra. porque você não pode, né, apressar as coisas, né? Tem que ser uma coisa legal, né, pra pessoa. A pessoa tem que ir aos pouquinhos conhecendo e se interessando e pedindo, né, pra conhecer outros jogos, enfim, outras coisas da atividade em si. Mas é muito tenso essa linha, né, do quanto eu apresento para que a pessoa comece a se interessar e tudo mais, né, e o que também apresentar. Porque é isso, se você for demais também, né, ficar enchendo o saco, vira um trauma que a pessoa, tipo, tudo que a gente vive na infância reverbera para sempre na vida da gente. É. E aí cria um trauma que vira um ranço, né.
É, eu acho que é aquela história de saber o tempo também, né? Acho que a Vanessa falou ali, né? Tem a questão da respeitar a faixa etária e também, às vezes, o gosto da criança, né? Por exemplo, teu sobrinho lá.
Tal. Né? O Felipe, né? Que é mais jogou, agitado.
Um ele jogou, o outro tá pegando
uma poeirinha.
Poeira lá, né? Essas coisas.
Sim.
Mas eu acho que é uma questão de não cuidar pra não forçar, e aos poucos, não deu esse, daqui a pouco outra hora tenta outro, né, alguma coisa assim. Eu acho que é um papo muito parecido, eu acho que a gente teve esse papo no episódio do Dia dos Namorados, não? Que eu acho que, eu não lembro se é uma coisa assim já...
Tipo de trazer a pessoa pro hobby, né, e tal.
Exatamente, né, tu tem que ir na manhã, tu tem que ir respeitando o espaço da pessoa, assim, pra ela poder entender que talvez a criança não seja tanto disso. Mas eu acho que, assim, com o tempo, sabendo usar o jogo certo, eu acho meio difícil a criança não gostar, pelo menos um pouco, sabe? Sim. Claro que quando ela ficar amadurecendo, corre o risco dela... Ah, que, cara, esse negócio da tecnologia é bucha, né? Eles acabam migrando pra isso.
É legal também, viu? Eles criaram um universo bem legal pra eles, assim. Eu acho que é uma coisa mais democrática, também, se for pensar, assim, né? Uhum. Tirando alguns problemas, enfim.
Ser papo, não, sim,
coisa, né? Isso. Mas o que eu acho de que difere no que a gente disse ali do Dia dos Namorados é que na criança a parada é o seguinte: o mundo tá aí pra ser descoberto, sabe? E aí tudo é novo, né? Todo dia rola pelo menos uma coisa nova e a gente tem até, inclusive, essa sensação de que o tempo passa mais devagar, né? Quando você tá descobrindo coisas, né? E é legal demais isso, né? E aí apresentar um jogo, ensinar uma matéria nova é muito parecido, né? Na minha opinião, assim. Eu me divertia pra caramba quando eu ia aprender alguma parada que eu gostava. Por exemplo, eu sempre gostei muito de matemática. Então, olha aí, Edu, ó, vou ganhar ponto.
Aí,
Edu,
muito bom.
E aí, obrigado, estrelinha da sorte na testa. E aí, quando eu ia pra aula pra aprender uma parada nova, exceto fração, era muito doido, entendeu? Era muito legal. E aí eu queria fazer uns exercícios sobre, entendeu? Não era uma parada maçante, assim.
Uhum.
Né? Agora, biologia, química, sempre foi um saco. Assim. E aí realmente não dá. Então é muito disso, é muito de alinhar perfil, momento, né? Faixa etária, sabe? Assim, não é uma fórmula, né? Por isso que quando alguém pede, me fala um jogo aí pra trazer fulano pro hobby. E aí, sabe? Não tem como, né? Porque é muito individual mesmo, é muito subjetivo.
Muito subjetivo. Não, e é legal esse negócio da faixa etária, porque a gente tem que conhecer também um pouco a criança, né? Tem jogos, sim, que eu tô muito afim de dar pra Lívia, por exemplo, tá? Mas eu sabia que não era o momento. Acho que agora, talvez, seja comece. Ela vai chegar em 7 anos, aí se abre um leque grande, assim, né? E às vezes o jogo tá ali 6+, mas ele não é tão 6+, né? Tem que cuidar. Uns que eu tô louco pra comprar ela é o Catan Jr. e o Teach Ride Primeira Viagem, né? Por exemplo.
Então,
que são jogos,
olha aí, você escolhe jogos que você curtiria, eu acho. E aí você espelha nela uma vontade de jogar juntos coisas parecidas, né? E eu acho que isso é natural, tá? Não tô criticando, não. Eu acho isso legal pra caramba. E isso é interessante, porque acaba que a pessoa começa a te entender melhor, né? Cria um elo, sabe? Isso eu acho legal demais. Que nem quando a gente começou a jogar o Brawlhalla lá, enfim, que é digital, né? Mas a gente tava interagindo, né, um do lado do outro. Foi uma coisa diferente, sabe? Do que, tipo, eu jogar um link pra ele na internet e a gente começar a jogar pro Discord.
Ah, total. Esse joguinho então... aí, engraçado, que quando eu jogava era isso também. Eu ia na casa de um amigo meu, eu levava o controle e a gente jogava os dois no PC, um do lado do outro, dando risada, sabe?
E rir pra caralho, né? É muito doido isso. Foi uma boa dica, inclusive. Muito obrigado. E aí você começa a entender um pouco do universo do outro também, né? Que nem ele é muito agitado. Então eu já sei que, tipo assim, ó, pegar um jogo que seja, né, analógico ou digital, de muita interação, entendeu? De movimentos, assim, frenéticos, pra ele é mais legal. Tipo aquele jogo lá que a gente falou uns episódios atrás aí, aquele que eu não sei o nome até hoje, que é Classic, né? Que é tipo um futebol de botão, de skin, assim, né? De
jogar. O Classic, é.
É, pois é, isso é legal. Aquele Ice Pool também, acho que é assim, né? Dos pinguins.
Não é, sei o Ice Pool vai dando
me peteleco, parece assim. Ser, de peteleco. Pois é, esse tipo de jogo, ele interage muito mais, entendeu? Porque é rápido, não tem aquele prendimento ali de sentar pra pegar umas regras e tal. Acho que pra ele isso funciona melhor. Já a Diana, ou o Luca mesmo, o meu afilhado lá que joga xadrez com 7 anos, né? Que eu acho isso incrível, tem que jogar na cara da sociedade. É... Eu acho legal que eles já têm um perfil de ouvir mais, entendeu? Interagir mais, assim. E aí, cada um tem, né? O seu cada um. E isso é legal pra caramba.
É, por exemplo, puxando isso aí, por exemplo, tu falou do Léo ali, né? Que eu sei que a Vanessa também
curte bastante. Da memória.
Gosto,
adoro. Inclusive, eu comprei influenciado pela Vanessa também, tá?
Olha que legal.
É. Vanessa e ele é um joguinho que tá 6+. A gente deu pra Liv, eu acho que ela tinha 5 ainda. Foi, não lembro agora quando é que foi. Mas foi um jogo que no início ela achou um pouquinho mais difícil, e só que o legal do Léo é que tu pode ir aumentando o nível de dificuldade, né? E eu vou brincando com ela. Tá, agora vamos jogar a regra mais difícil. Pode falar
vai
um
pouco. Vai subindo de nível, né?
Isso, né? E aí ela vai curtindo essas coisas de tu ir aumentando a complexidade e tudo mais.
E aí a gente pode puxar um ponto muito interessante que a Vanessa lançou ali atrás da sementinha, e você meio que deu um gancho aí agora também. É, até onde vocês acham que é necessário, assim, a criança ter aquela primeira experiência de frustração, tá ligado? A gente pensou esse papo há um tempo e eu acho que esse é o episódio de falar mais sobre isso.
Pergunta difícil, né?
É, não tem nem resposta, né, se for pensar.
Ainda pra esse bando de gente que não é pai aqui, né?
É, pois é, porque a gente não quer que a pessoa, né, tenha uma situação constrangedora ou ruim, né, a pessoa que a gente ama, a gente quer sempre que ela esteja feliz, ainda mais um filho, né, um primogênito ali, deve ser isso intensificado, assim, então é difícil, né, de lidar com essa linha, né. Porque, assim, essa frustração que o jogo traz quando você perde, né? Ela é importante ali, né? Pra pessoa aprender até a lidar com a vida, né? Porque eu imagino, né? Não lembro mais, mas quando você tá crescendo, você tá no comecinho, na primeira infância ali, é uma explosão de emoções, né? Uma explosão de sensações mesmo.
Tudo é
novo. Então, deve ser muito difícil lidar com isso, né?
É. Sim. Eu acho que, assim, a resposta certa para um pai, uma mãe, né, ou até nós aí que jogamos com sobrinhos, com parentes, não, ela fica um pouco no feeling, né, da família e tal. Mas claro que psicologicamente para especialistas, pedagogos e tal, essa resposta existe, né, isso sim, cientificamente, né, porque a frustração ela tem vários níveis também, na verdade, né. Ela, até depois de adulto, né, a gente tem vários níveis de frustração. Pequenas frustrações...
Que a gente elas não sabe são... lidar, né?
É, por pequenas tudo. Frustrações, elas são quase diárias, sabe? Tipo, eu fui...
É um 7-1 atrás do outro.
É, mas assim, ontem eu fui comprar
pão... Ah, você é brasileira?
É, ontem, sei lá, eu fui comprar pão e aí cheguei na padaria, tinha acabado o pão. Sabe? Ah, é uma pequena frustração de rotina, assim, né? De dia a dia. Agora, uma frustração tipo, fui demitida, né? Tipo, uma coisa assim mais pesada, né? Uma coisa assim mais rígida, é diferente, né? Os níveis. Eu acho que esse que
tomei fora e foi demitido no mesmo dia, daí.
É.
Acabou o mundo.
Até tomar o fora tem níveis, né? Porque assim, se tu tá numa festa e tal, eu ali pedi um beijinho ali do cara, o cara não pilhou muito em mim, tu, tá, foda-se, vida que
mala.
Segue. Agora,
vamos tomar mais um.
É, agora se é uma pessoa que tu gosta e tal, e aí a pessoa...
Namoro de 5 anos.
Né? E a pessoa te dá o pé, é um outro nível.
É, né? Outro nível, né?
Verdade. E se a pessoa te traiu e foi com o melhor amigo... Ah, Trida Carlos, né?
Bah!
Aí é um outro, aí é um nível ainda mais elevado. Então, assim, só pra ilustrar, né? Mas claro que a frustração, ela tem vários níveis. Mas é muito importante a
sempre
criança...
dá pra piorar.
Sempre dá pra piorar. Sempre tem como, viu? Então... Mas é importante a criança já saber lidar com isso, né? Principalmente lidar com limites. É, porque a frustração, ela nos coloca um limite, né? Esse exemplo do relacionamento aí, né? Claro que a criança não tem esse tipo de frustração, né? Mas é um exemplo legal.
Ah, eu tinha uma namorada quando eu tinha 6 anos. É, porque, assim, aí ela ficou com outro menino, né? Ficou entre aspas, né, gente? A gente tinha medo de beijar na boca. Mas ela começou a namorar um outro menino porque ele tinha a mochila mais legal. Eu fiquei muito triste.
Ah, cara, ela andava de mão com ele no pátio?
Uhum, na minha frente.
Ah, putz. Danada.
Ver, né?
Maria mochila, odeio essas mochilas.
Mas assim, eu não culpo ela também, era uma mochila bem legal daquele hipopótamozinho Joy, sei lá. Era legal.
Ah, nem era da Hot Wheels. Nem.
Não, não era Hot Wheels.
Mas assim, ó, qual que é a moral da história, né? Depois que a gente é adulto, a gente também tem que saber lidar com essas frustrações, né? Até com o relacionamento, né? Tem gente que até hoje não sabe levar um não e fica fazendo horrores aí, né? Mata ex, essas coisas assim. Porque são pessoas que nunca aprenderam a lidar, claro, tem problemas patológicos ali também, né? Mas às vezes são pessoas que não aprenderam a lidar com o não, com a frustração, com dizer, olha, não, você não ganhou dessa vez, entendeu? Tente de novo. Vá para outro relacionamento, vá para outro. E a criança, ela tem que tentar isso também, claro, que nos níveis dela, né? Nem sempre ela vai ganhar um jogo. Né? E não é burlando as regras que o jogo vai se abrir pra ela, né? Então é importante ter esse entendimento, né? Entender que nem tudo são flores, né? Nem tudo é feito para aquela criança, né? Então é legal isso, né?
E você tocou no ponto certinho, porque assim, a gente tá conversando sobre isso, né? De simular a frustração pelo jogo na infância, porque tem muito adulto que passa a vida toda, né, na criação toda, assim, né, não só os criados com vó, não recebendo não, né, não ouvindo um não e tendo tudo na mão e tudo mais, assim, e aí chega num ponto que vira um problemão, né, pra sociedade mesmo. Sim. A pessoa não sabe ouvir um não, a pessoa nunca se frustrou e não sabe lidar com o rolê, e aí acaba ferrando a própria vida e dos outros ainda. É bem isso mesmo.
É, eu tive situações bem interessantes contra isso, tá? Até é uma coisa que quando eu e a Ana vemos, a gente conversa, porque a gente quer ser... A gente quer ser pai, a gente vai pegando os exemplos que a gente vê, né? Tenta, quando a gente for pai, não, vamos tentar fazer essas coisas. Porque a coisa mais fácil que existe no mundo, né, gente? É educar o filho dos outros.
Sim.
Né? Mas assim, eu já tive
situações... Porque é só de longe.
Né? Eu tive situações, assim, de eu estar brincando com a minha sobrinha e, sei lá... É um jogo cooperativo, sabe? Que a criança tem que tomar uma decisão, alguma coisa. Aí tá todo mundo em volta assistindo e todo mundo dando dica pra criança. Aí uma vez na praia eu disse assim, pelo amor de Deus, gente, deixa a criança jogar, deixa ela tomar a decisão, sabe? E isso é outra coisa, a galera fica querendo tomar. Ah, meu cunhado, eu vendo que tá fazendo as coisas de propósito pra ela ganhar, sabe? E aí essas coisas assim, eu disse, ah, cara, o jogo, normalmente o jogo infantil, ele já é equilibrado, assim, ó. Tem muito jogo que eu e a Ana, quando a gente joga com a Lívia, a gente joga normal com ela. E ela ganha várias partidas. Hino Hero Super Battle. Sei lá, a gente joga uns Stone Age que a gente comprou fora, que são os Stone Age Junior, que parece que vão vir pro Brasil. Cara, é muito memória e um pouco de sorte. Então, vai ter hora que a criança vai ganhar, vai ter hora que a criança vai perder. Que mais? Jogo cooperativo que a gente tem aqui. Ganhou a equipe, perdeu a equipe, sabe? Eu acho que isso aí faz parte da criança. Até a última vez que a gente jogou.
E abre discussões interessantes, né, cara?
É, não. Se e eu acho que é bem isso que o Viri falou. É. A criança não ouviu não em casa, ok. Ela não vai ouvir, mas tem uma hora que ela vai ouvir na vida, sabe?
Sim.
E ela não vai estar preparada pra isso, eu acho. Tá? Eu falando assim... Aí tu tem um pouco sobre isso, né? Porque eu sou professor e sei da importância disso. E me deparo com situações dessas em sala de aula. Então é importante essa parte da frustração e do não, né?
Tipo, vai pra recuperação, tipo, a primeira vez. Sei lá, acabou o mundo. Você é expulso de casa, né? A criança não tem noção do tamanho, né? Do BO, tipo assim, não sabe lidar, enfim. E aí você puxou um negócio legal aí também. Eu tô o puxador agora. Falando
que tá, mas deixa eu só concluir aqui.
Vai lá, vai lá.
Anota aí. Que é essa questão que... O que aconteceu? A gente começou a notar que tinha certas vezes que a Lívia queria meio que dar uma burladinha na regra com a gente, sabe? E a gente... Daquele jeitinho assim, não, Lívia, não é essa carta aí, é essa aqui. Não, não, ó, tu andou um a mais, tu andou um a menos, sabe? Tu te enganou. Mostrar pra ela que não, né? A regra é essa, porque
tem que ganhar,
a regra,
né,
também
do
é
jeito.
Uma coisa aqui. Essa aqui, vamos jogar. Quem ganhar, ganhou. Quem não ganhar, não ganhou, né?
E que ganhar não é tudo também, né? A real
exatamente.
É... Tipo, divertindo no caminho ali.
É, já com a minha outra sobrinha foi mais tranquilo essa parte. Minha cunhada trabalhou. Ah, perdeu, mas ó, como foi divertido, né? Ela sempre tinha essa fala quando a gente terminava de jogar e eu achava bem bacana isso, né? Ah, tu perdeu, mas foi bem divertido, né? É importante trazer que, ah, o importante ali é a diversão, brincar junto.
É, isso é outro ponto legal, Edu, né? Que é uma coisa que o jogo nos ensina, né? É que nem sempre, além do nem sempre a gente vai ganhar, né? É que às vezes também vale a pena a gente arriscar, né? Tipo assim, eu não tenho que entrar numa coisa só legal. Pra ganhar. Às vezes o ponto é perder esse medo, né? De tentar algo novo, de aprender uma nova regra, de aprender um novo jogo. Ou porque, né? Ah, porque eu tô numa mesa com pessoas mais experientes. No caso, a criança sempre vai estar numa mesa com pessoas mais experientes, porque ela é criança e os outros são adultos, né?
Sim.
E mesmo
olha
assim...
que tem muito velho aí que, né, que tá provando. Que
E mas, mesmo enfim. Assim, ela vai lá e se propõe a tentar, né? E tal. Então essa coisa de se permitir, né? Isso, claro que a criança ela se permite muito mais do que um adulto, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que ir levando pra vida, né? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando cada vez mais com medo de testar coisas, de experimentar coisas, né? E tal.
Sim.
Então, porque fica com medo do ridículo, fica com medo de várias coisas, né? Então, isso eu acho que o jogo também pode ser interessante, né? Disso de, pô, tá, tudo bem, não deu certo, né? Sei lá, Vanessa abriu uma empresa, faliu, tudo bem, não deu certo, mas foi legal, né? Tipo, foi uma experiência, assim como, sei lá, várias... O setor profissional, né, da vida das pessoas, tem muito disso, né, de se permitir, às vezes, também, né, se permitir...
Se reinventar mesmo coisas, também, né?
Assim. Se reinventar, é.
Com o que
é legal.
Aconteceu.
Sempre dá pra começar uma nova partida, né?
Sim, é isso aí.
Então, isso é interessante. O que tu ia puxar muito aí, Viriato? Conta pra gente.
Então, na hora que o Edu falou ali sobre, né, as coisas que a gente aprende, eu até lembrei da partida de truque que a gente teve, que foi engraçado como o Felipe lidar com dicas, porque o meu sogro, ele foi campeão de truco, assim, a vida toda, sabe? Tem um monte de medalha lá na casa da avó, tem um monte de medalha, muito troféu, uns bagulho muito doido isso, né? Campeonato de truco. E aí ele tava passando um monte de dica pra gente, né? Não só pra ele, pra mim também. E aí, tipo assim, o Felipe não curte muito ouvir, tá? Mas já foi pior, entendeu? Tipo, ele ouve, tipo, ah, tá, vamos lá, sabe assim? E aí eu troquei uma ideia com ele depois, falei, caraca, velho, o seu padrinho, né? Ele já ganhou um monte de coisa, e aí é legal você ouvir essas coisas, porque ajuda ele, ah, é verdade, né, e tal. Aí a gente foi jogar depois, aí ele já usava o que o padrinho falou, entendeu? E aí ele foi pegando os negócios, assim. E é bem isso, às vezes você só precisa trocar uma, duas frases, assim, sabe, com a criança, e muda total. Ele teve numa fase, assim, que eu acho que era muito reflexo de ninguém tá muito com tempo pra brincar com o menino, sabe? E aí ele fica, né, muito assim, ah, foda-se então, sabe? Tá todo mundo reunido lá embaixo, tipo, no churrasco. Ah, vou ficar aqui jogando, porque ninguém quer conversar comigo, brincar comigo, jogar uma bola, sabe assim? Então também vou ficar na minha aqui. E aí agora, assim, os dois lados foram cedendo, assim, sabe? Nem é cedendo a palavra certa, né? Os dois lados foram se entendendo. Então, assim, agora ele fica mais com a gente lá, a gente fica mais com ele também, né? No universo dele ali. E é legal essa troca, né?
Ah, é bem bacana. Não, mas eu acho que essa parte da criança, eu acho que isso que o Viri trouxe também das, voltando das regras e da troca também agora, né? E também desse negócio da frustração, acho que isso o jogo traz de uma maneira muito leve, sabe? E pra criança entender, só que é leve e ao mesmo tempo traz um ensinamento muito bacana nessa parte.
É uma experiência controlada, né?
Tu vai perder, tu perdeu, ok, faz parte, né? Ah, tu ganhou, aquela euforia, né? Ah, ó, tem a regra, tem que seguir a regra, não pode burlar a regra, né? A regra é feita pra ser seguida e tal, todo mundo a mesma regra. E essa questão da troca também, então, acho que essas partes do jogo com a criança eu acho muito bacana, assim, as experiências que eu tenho, tanto com minhas sobrinhas, como em escola, eu vejo que é muito legal.
É o feedback imediato, né, que a gente fala isso na pedagogia bem forte, né, isso nas escolas... Quando eu tive essa experiência, é bem interessante, né? E esse feedback imediato, ele tá no ganhar e perder, né? Na frustração, claro. Mas ele também tá na própria observação dos que estão jogando contigo na mesa, né? Então, isso é muito interessante, né? Se eu perdi e faço birra, faço beiço, saio, dou piti ali... Porque é muito normal, às vezes, as crianças terem essa reação, né? Adulto também, sim. Tá? Eu já tenho mesmo com um adulto que deu pitizinho, assim. Bem enfim, bem infantilzinho. Que perdeu essa aula na educação infantil. E aí...
Não teve a frustração, tá vendo?
Mas no jogo a criança tem esse feedback imediato, sabe? Porque a partir do momento que tu saiu sapateando, largou o jogo, não sei o quê, a mesa toda reage àquilo, né? E aquilo é imediato. Então, na hora, tu já sente que, opa, tem um limite ali rolando, né? Um limite social. Um limite de, dos meus próprios coleguinhas me olhando e pensando assim, pô, eu estraguei a brincadeira, entendeu? Eu fui a pessoa.
Mas aí
chata.
Que entra também, né?
É.
Pode ser que o pai faça, não, meu amor, vem cá, não, tá, vamos voltar aqui, né?
Sim,
e aí
incentiva.
Você regride todo o processo que começou ali, né?
É, aí incentiva, né?
Não posso julgar, mas tu julga.
É, não, mas eu acho que é isso mesmo, né? Porque essa parte daí eu até posso falar um pouco mais, assim, não como mãe, mas como alguém que trabalhou com isso em escolas,
educadora.
Né? O quanto isso era importante. Sim. É, o quanto isso era importante, porque realmente a gente tem que pensar assim, pô, a criança tomou aquela atitude, né? E aí tu deixa, tipo assim, saiu, não sei o quê, deixa, sabe? Porque em algum momento ela vai ver que os outros seguiram se divertindo e que não. Quem perdeu em fazer aquilo foi ela, entendeu? E não os outros. Né? Porque os outros ficaram de cara ali, né? Porque óbvio, todo mundo fica... Inclusive as crianças pequenas, elas ficam. Está todo mundo ali brincando, se divertindo. Vai uma lá e começa a espernear e não sei o que, porque perdeu. Todo mundo tem aquela reação, né? De inconsciente, assim, de tipo, porra, sabe? E aí quem
não
perde.
Não com palavrão, né?
É, não com palavrão. Não assim como eu reagi, né? Mas quase isso. E aí, claro. Aquela criança que teve essa reação descontrolada ali da frustração, ela sai e no fim ela percebe que quem perdeu, né, em não aceitar a derrota ou a condição do jogo foi ela, não os outros que continuaram ali se divertindo, né? Então isso é muito interessante, esse ponto do feedback imediato, né? E o quanto é importante daí a família, né, entender que não dá para reforçar o que é negativo. Né, que é isso que o Viriato falou, né? Mas a criança tem uma reação negativa, uma reação ruim, que é esperada.
E você dá um presente.
É,
né?
Que é uma reação esperada, né? Tipo, eu espero que uma criança pequena reaja assim, porque ela tá aprendendo a lidar com aquela frustração. Mas aí eu vou lá e bonifico a reação ruim. Dou colo,
sim.
Não sei o quê, nananana, sabe?
E aí, se eu quero um colo, eu já faço a birra.
E aí já
porque
faço,
é a resposta que eu aprendi.
É, e aí fica um ciclo, né?
Sim. Que nem a gente é muito condicionado a um monte de rituais, assim, né? Tipo, sei lá, acordar e tomar um café, né? Já é um bagulho que você faz no automático. E aí se a pessoa cria, né, esse esquema na mente ali, né, pra outros fins, é perigoso, né? É tenso.
Daí eu acho que isso que a Vanessa falou é mais tenso ainda, né? Porque a gente tem essa aí, eu também, né? Ah, meu filho tá mal, vou dar um carinho pra ele e tal, e dependendo da atitude que ele teve, não, tem que deixar ele, fica ele
e dar com a
aí.
Situação, pelo menos, né? Pensar um pouco.
Exatamente.
É, tu não
é complicado
precisa,
essa linha, né?
Não precisa xingar, não precisa falar nada, na verdade, pelo menos nas escolas.
Nada mais, né?
Claro, é que nas escolas tem a reação das outras crianças, né? Então tem um pouco isso,
sim,
né? De, da própria psicologia infantil ali, né? De que eles mesmos... Mas às vezes tu... É só não falar nada, entendeu? É uma questão de, tipo, não fala nada por 3 minutos, 4 minutos, sei lá. 3 minutos pode ser suficiente, entendeu?
National Geographic Channel, né? Só filma ali.
É, e aí depois tu vai lá, claro. Não vai deixar a criança desesperada num canto... querendo cortar
desamparada também, né?
Mas assim, pelo menos, sabe, dá um gapzinho, assim, um mini intervalo para que haja também uma reflexão, né? Porque senão tu não dá tempo do aprendizado. Tu vai lá e sufoca o aprendizado, sabe? Tu vai lá e interrompe aquilo.
É porque até hoje o rolê é assim, né? Você tá na mesa de bar, tá conversando com alguém, a pessoa te argumenta uma parada que você, tipo, sei lá, não tá botando muita fé, mas faz sentido, muitas vezes a gente fala assim, não, mano, não, você tá viajando. E aí você chega em casa, né, e começa, putz, não, peraí, faz sentido, né? E aí você começa a mudar. Eu acho que assim que acontece as coisas, né, meio que é uma absorção lenta ali, né? Muitas vezes é imediato, muitas vezes não acontece, mas pode ser assim. E uma outra coisa que eu ia falar é que eu esqueci... Ah, tá, não, esqueci mesmo, desculpa, manda...
Acho uma coisa legal que a gente tá chegando aí uma hora de episódio, uma coisa que a gente podia falar é algumas dicas de jogos aí, infantis, pra galera que tá ouvindo, não sei o que vocês acham.
Uma coisa que eu pensei muito, assim, durante o episódio, é uma coisa que eu acho que não funciona muito bem, que é tipo, jogos que criam aquela fadiga de escolha, sabe como? se tem muita coisa pra fazer de setup, de escolher, de deixar a pessoa escolher, fazer e modificar, eu acho que não roda muito bem, né?
Não, não.
Faz desanimado antes de começar.
Não, infantil tem que ser tudo pronto, assim, ó. Isso aqui. Uhum. Começa assim, tá?
Então, arquétipos agora, já alinhados.
É, outro não começa com nada, de preferência, né?
Sim.
É. E aí, Vanessa?
Dica de jogo, então.
Uma listinha. É.
Tá. Assim, ó, eu separei alguns jogos que eu já joguei, né, obviamente. E que tem diferenças de preço também pra caber em bolsos variados. E que estão no mercado, tá? Então, eu já tinha citado Labirinto Mágico, né? Que é um jogo um pouco mais caro, fato. Mas que eu acho sensacional. E episódio passado a gente falou também sobre jogar com idosos. É um jogo que trabalha com memória e tal. Ele é um jogo infantil, super bonito, não sei o que. Nananã, ganhou prêmios internacionais.
Já pega dois
mas,
por um.
Mas também dá pra jogar tranquilamente com a galera mais velha. Outro que daí é baratinho, encontra pra vender em tudo quanto é lugar, que essa linha é super famosa e as crianças gostam bastante, dá pra ir jogando no carro, em viagens, em trajetos, assim. É o White Stories, que hoje é chamado de histórias assustadoras, né? Porque é da linha Black Stories, né? Mas é, só que é a versão colorida que é pra crianças, né? E esse White é de fantasmas.
Tem vários temas, né?
É, esse White é de fantasmas. Eu tenho três caixas dessa linha para crianças. Eu tenho a caixa verde, a caixa vermelha e essa branca. A branca, das que eu testei em colégio, coisa assim, foi a que mais fez sucesso, porque são histórias de fantasmas, e eles gostavam muito de histórias
de
fantasmas.
É muito legal, né?
É. Então, todas elas têm o mesmo preço, todas elas são fáceis de achar, tem tudo quanto é loja, assim, e... E funciona super bem, porque criança gosta dessa coisa, é cooperativo e tem essa coisa assim também
imaginação,
do mistério.
Né?
É, imaginação, a história ali e tal. Bem legal. Outro que eu separei, que tá longe aí, né, dos mainstreams, que não é considerado um jogo infantil, mas que é muito, muito bom. E que eu vi que ele tá entrando numas promoções, então achei bem legal trazer ele aqui, que é o Dream On. O Dream On é um jogo de contação de histórias. Ele tem várias cartas que são só ilustrações bem bonitas, assim, e tal. E aí a gente vai contando uma história cooperativamente, né? A gente vai formando a história. A gente tem 2 minutos pra ir formando essa história. Vai abrindo cartas e falando histórias conforme aquelas ilustrações de cada carta. Quando estoura o tempo, a gente tem que lembrar quais eram... A gente tem que, tipo, contando a história de trás pra frente e lembrando. E aí a gente vai pontuando conforme isso. Então ele é um jogo de... Ele é maravilhoso. Ele tem contação de história e memória. E é cooperativo. Uhum. Então ele não é um jogo infantil. Bom. Na caixa dele não tá infantil, ele não é considerado infantil. Ele é considerado um jogo festivo. Mas ele funciona super bem com crianças. Eu já joguei ele bastante nas escolas. E ele é muito legal porque ele também permite mesas super cheias, assim. Então dá pra levar pro churrascão, sabe? Que tem aquele monte de primo. Não sei como é a família de vocês, mas a minha família tem, né? Um monte de primo e coisa assim. Então ele consegue ali colocar todo mundo na jogatina. É um jogo que também tá... O preço original dele não é tão barato, mas ele tem umas promoções bem absurdas, assim. Então...
Ó, mas esse Dream On, é Dream On, é um joguinho... Tô vendo ele a 40 pila aqui.
Sim, lembra porque ele tem umas promoções, ele tava com 70% de desconto na Lúdica. Ele
caraca.
Tava, tipo, muito... Com desconto muito bem.
É, tá R$39 na Lúdica,
R$39,90. É, ele tava muito... Por isso que eu botei ele aqui, porque eu vi que ele tava em promoção e ele é muito bom. Aí o que que acontece? Ele é aquele jogo que flopou, sabe? Tipo, não entrou no radar da galera.
Saiu um monte junto com ele, né? E aí ficou por baixo.
É, ele ficou meio, tipo, esquecidinho, assim. Mas ele é bem legal. Bem legal mesmo. Nessa promoção.
Eu tô olhando aqui que ele é... O melhor é jogar com 4, 5, 6 ou 7.
Nossa, de galera. É interessante como jogos infantis interagem tanto com os família quanto com os festivos, né, assim, sabe? Uhum. A gente até falou alguns, né, no Bêbado ou Criança, inclusive, e é legal essa interação, né?
É, o Dream On não é considerado infantil, ele é considerado um jogo
festivo. Não, então, falou
mas aí é que tá, imagina, tu paga R$40 num jogo que tu pode jogar com criança, tu pode jogar ali na caixa, eu nem lembro quantas pessoas diz na caixa, mas na verdade ele vai até o infinito, tá? Eu já joguei com 27 numa turma. E
caraca.
Aqui ele diz 2 a 8, por exemplo.
Mas assim, vai, sabe?
Não tem limite.
Vai. E é tipo o Código Secreto, sabe? Que diz ali também, acho que é de 2 a 8 também, mas na verdade não tem número. E...
É Tibia.
E é um jogo que, cara, eu acho que é um custo-benefício muito grande, sabe?
Demais, ainda mais com essa promoção aí.
Ainda mais com a promoção. A outra indicação que eu queria dar é o Capitão Silver, da Calamity Games.
Ah, muito bom.
Capitão Silver é muito legal. Porque o Capitão Silver, ele tem uma coisa que é diferente. Porque ele é um jogo de experiência tátil. Né? Ele é um jogo que aflora, né? Aprimora a questão sinestésica, né? Que é do tocar, assim. Ele tem isso, né? De tu não estar enxergando ali o que tá dentro do saquinho. Tu tem que botar as pecinhas dentro de um tabuleiro central. E ela tem ali falando, né? Ah, tem que catar a peça do papagaio, do timão, do não sei o quê. São coisas assim com temática pirata, né?
Que é uma temática legal também.
E aí cada jogador tem o seu saquinho com essas peças dentro. Tu não vai olhar, né? Tu bota a mão no saquinho sem olhar e é em tempo real. E aí tu tem que ser o primeiro a completar toda a trilha ali. Mais ou menos isso, né? Muito grosso modo. Eu acho ele muito legal. Eu acho ele diferente. Pra mim, o legal desse jogo é que ele é diferente. Ele não é de memória, ele não é de sorte, ele não é de contação de história. Mas ele é um negócio tátil que funciona muito, muito, muito bem. Só ele tem um problema, que eu acho o manual dele bem ruim. O manual em português, pelo menos. Bem...
Ah, é?
É, eu acho que ele é um manual extremamente confuso. Pelo menos quando eu li a primeira vez, eu demorei pra entender, sabe? Mas...
Deu as voltas.
É. Mas tirando o manual, se tu pegar de repente... Eu não lembro se ele tem muito vídeo de regra, porque é aquilo que o Edu falou lá no começo, né? É jogo infantil, não tem muito vídeo de regra, então é um problema. Mas... Ele é um jogo muito bom. E ele também andava tendo umas promoções bem malucas. E é um jogo de caixa grande, então é legal. Porque ele tava numa média de cento e poucos reais. E se tu dá de presente, ele impressiona. Porque ele tem a caixa grande, sim, ele tem um tabuleirão.
Então,
então fica aí essa minha dica.
É, tu consegue na base assim, ó, de 120 a 150
ele. É, vale a pena. Ele é bem divertido mesmo. Pra jogar com adulto também. Também é um jogo que eu já rodei em evento festivo, assim, só com mesa de adulto. E a galera também super curtiu. No Mesa Libre tinha ele, vira, não sei se tu lembra.
Mesa Libre.
E a última dica daí, esse é um que hoje tá em out of print, mas ele já foi anunciado, ele vai voltar pro mercado em breve, que é o Flashpoint.
O retorno.
Que é o Flashpoint.
Os bombeiritos.
Mas tu acha que esse é infantil?
Esse não é infantil pra criança pequena, mas a partir de uns 8 anos ele já roda de boas. Ele é cooperativo. Ele não é assim pra criança, tipo, abaixo, mas com 8 anos ele já roda bem de boas, assim. Cara, eu acho que o Flashpoint é um jogo também nesse conceito pra família toda. E que dá pra. Né, ele tem essa questão ali da rolagem de dados, que é bem interessante. A temática de bombeiros chama muito a atenção. Criança gosta muito dessa temática, né? De bombeiro e coisa assim, que é um herói, né, da vida real e tal, essas coisas. Então. Ele é um jogo que as mesas que eu coloquei ele, todas ele rodou muito bem. Não é dessa seleção que eu fiz aqui, ele é o que não é o menos infantil, de fato. Mas também é uma opção.
Dá pra ser o terceiro jogo, né? Aquele, depois que já deu uma... Já jogou o primeiro, pediu o segundo, já manda este terceiro. Né?
É porque assim, a gente fala de jogo infantil, aí às vezes a gente bota sempre nessa faixa etária. Eu quis botar um pouquinho mais velho mesmo. Porque às vezes a gente bota sempre nessa faixa etária, tipo, de 4 a 7, 4 a 6 e coisa. E o Flashpoint já pega crianças ali de 8...
10.
É, 10, sabe? Que também...
É que, na verdade, quando abre essa idade dos 8 ali, o leque se amplia um monte, né?
Muito.
Um
monte.
Então. Muito, né? Tipo, tu... Bah, sei lá, entra ali, King Domino, essa galera toda ali. Até o Azul já começa a entrar nessa lista aí.
É verdade.
Com 10, então, perfeito.
É.
Mas aí vai muito do estilo da pessoa que a gente tava falando, né? Por exemplo, um Jenga é um jogo maneiro, assim. Pra essa faixa também ali da 5 mais, né? É legal.
Ah, sim. Uno é legal também.
Uno é sempre bom, né? Spiderweb daí entra muito bem também.
É, um que eu joguei esse final de semana que eu acho que entra nessa linha que eu acho bem legal. E aí já é um pouquinho mais... O Llama, por exemplo, já é um
Llama, jogo muito fofo, né? Eu nunca joguei, mas acho muito fofo.
Um jogo infantil bacana, que eu gosto bastante. Né? Tem uns que eu tô louco pra botar na lista, mas eles estão tudo out of print faz tempo, né?
Vai lá.
É o Rinohiro.
É o nosso hipster, né? É o nosso
Rinohiro. É o sucesso, é o hipster, tem que dar uma letra.
Agora a gente vai pra lista hipster.
Eu nem falei do Stone Age Jr., o jogo de tabuleiro e o card game, para. O Animal, acho muito massa, que saiu pela Conclave, né, que é da ABBA. a Conclave até elas. E ano passado eu perguntei pra eles se era que eles estavam retomando a parceria, mas até agora nada, assim, né? Que é um jogo muito legal que também, assim, joga criança e joga adulto, ele trabalha aquela coisa da motricidade fina, né? Que tu... Na verdade, o que é o Animal é Animal? Ele pega aquela brincadeira de empilhar, que toda criança, quando é pequena, adora empilhar as coisas, né? E transforma num jogo, tu vai empilhar os bichinhos ali, né? Eu acho muito massa. E o Hinoiru é a mesma coisa, né? Que é aquela brincadeira de empilhar a carta. E aí vira um jogo também, né? Só que eles estão há um bom tempo, eles esgotaram e não veio mais, né?
Acho uhum. que... Ah, mas é tão sucesso que uma hora vem.
Certeza. Ah, tem que vir, é. São muito bons esses, né? Esses aí são muito legais, esses infantis. E aí tem um outro que eu gosto bastante, que é o Ticket to Ride Primeira Viagem, que eu joguei já, mas eu não tenho ele. Vai ser um presente de Natal, provavelmente, da Lívia, vai ser esse aí, porque a gente gosta muito de Ticket to Ride, e esse Primeira Viagem, ele é um Ticket to Ride, só que ele tem mais sorte, né? Ele é menos estratégia, um pouquinho mais de sorte, como eu falei, que é importante pra trazer pra criança, ele é a partir de 6 anos, né? E tem aquela mesma coisa de montar as rotas, tem uma coisa de geografia, é bom que a criança já saiba ler, né? Pra ela saber identificar as cidades e tudo mais.
Uhum.
Então, esse aí é outro. Esse aí tá em estoque, tá? Ô, Viriato, tu não. notou uma coisa?
É.
A Vanessa não indicou o Carcassonne Jr.
Não cita! Ah, agora foi. Você invocou o nome.
Eu não indiquei nem o Carcassonne Jr. Nem o Carcassonne Jr. Nem o Catan Jr. Eu adoro. O Carcassonne Jr. eu nunca joguei. Mas o Catan Jr. eu tenho, já joguei. E eu adoro ele. Eu adoro, adoro, adoro. Sério, eu sou muito apaixonada pelo Catan Jr. Mas eu até posso te emprestar, Edu, pra tu levar pra tua sobrinha e fazer um teste. Mas...
Ah, tu jura que tu me empresta? Ah, eu fim de semana que for ver ela, eu vou pegar.
Sim.
Olha aí, ó.
Sim, ele é muito, muito bom. Ele sai bem pouco nos aluguéis, porque ele é um jogo... sai mais o normal mesmo, né? Ele é um jogo infantil, mas ele é muito, muito legal. Uhum. É, mas eu não indiquei porque eu pensei em jogos que tivessem mais barato e tal, não sei.
É.
Daí um infalível também é o famoso Double, já falamos um milhão de vezes aqui também. Uhum. E uma coisa que eu acho legal, que eu ia até citar o jogo, mas eu fiquei pensando, caraca, ele meio que falhou um pouco na missão. É um jogo que eu acho muito da hora, que é aquele... Que eu acabei de esquecer o nome, obviamente.
De novo,
Viriato. Assim. Como chama aquele jogo, Vanessa, da aranha que fica pegando as formiguinhas?
Ah, Spinderella.
Joga...
Fila Filó.
Olha como ele falhou na missão. Segue o fio. É, eu acho que ele falhou na missão, sabe por quê? Porque ele é legal de jogar, tá? Em qualquer idade. E é lindo, que nem a Vanessa falou. Só que eu acho que ele estraga muito fácil... quando a criança quiser interagir com ele ali, entendeu? Na idade que ele é incrivelmente incrível, né? Um negócio fora do sério. Acho que é muito fácil de estragar o jogo.
Esse...
Porque, tipo, se tiver... se você tiver 3 a 5 anos e der um tapão no negócio, ele estraga todo, né? Porque é um tabuleiro, que é a caixa, e você monta árvore, é como se fosse uma árvore, né? E a aranha fica no topo ali. Esse topo é um lado da caixa e o outro é o outro, né? A parte de baixo, o chão, tipo assim, é outra parte da caixa. E aí ficam quatro estruturas em volta desse palanque, faz um palanquinho, né? E aí é muito fácil de estragar, entendeu? E ele é lindo, né? Daria muita dó de estragar um jogo desse. Mas pode acontecer, né? Interagindo com crianças menores, assim, pode acontecer. E aí eu acho que é foda isso. Que se você for jogar com uma criança de 10 anos, ele vai achar legal ela... Talvez vai falar, putz, eu sou uma piada pra você. É muito simplinho, né?
Ah, eu não sei porque eu já joguei com crianças de até o terceiro ano. E eles curtiram muito, assim.
Então, acho que tem uma faixa etária ali que ele volta a ser incrível, mas deve ter uma faixa etária que ele é...
É que sabe qual que é
o... Parece ser muito infantil, né?
É, o Fila Filó, eu acho ele sensacional. Eu só não indiquei ele por um motivo. Primeiro porque eu acho que ele tá em alta...
Ele é caríssimo.
É, porque ele é caro, tá. Ele é bem caro. E porque ele tá... Eu acho que ele tá em out of print. Não, ele ainda tem.
Tá
ele tem em uma loja pra vender. Só na Dominária.
Ah, legal.
Só, a única loja que ele tá pra vender. Mas deve ser tipo uma sobra de estoque, alguma coisa assim. Porque ele mesmo...
Ou um erro no site.
Ah, também pode ser erro no site, é. Mas assim, ele é... Putz, cara, que jogo encantador. Ele é muito, muito bonito, muito bonito. E
eu
as
amei.
Crianças gostam muito também, porque ele tem essa caneada da aranha pegar a formiguinha lá do outro, né? Lá embaixo.
Você tem que mexer o tanto certo pra não ser pego, né?
É...
Uma formiguinha fica em cima da outra, daí fica mais suscetível a ser pego. Isso é muito legal.
Ele tem movimento em grade ali, né? Com movimento. Cara, uhum. É um jogo muito legal. Que bom.
É muito inovador, né?
Ele é maravilhoso.
É muito inovador.
Mas
esse
realmente,
jogo foi bem marcante.
Realmente, ele é um jogo que pode estragar, né? Porque uhum. o meu ainda tá vivo, tá? Ele ainda sobreviveu. Ele já foi muito jogado. Muitas mãozinhas já passaram ali. Mas o tabuleiro de cima já tá assim com uma barriga, sabe? Abaloado, amassou. Ah, porque é aquilo, né? Elas vão andar com a aranha e aí elas pressionam,
empolga.
Assim, né? Elas fazem uhum. uma força que não precisa.
Porque assim, ó, uhum. não sei se eu tô viajando, mas na minha mente, por exemplo, eu sou o pai de uma criança pequena, eu vejo aquela capa que parece livrinho infantil, eu vou nesse jogo, entendeu? E aí você chega com ele lá e plau, um tapão quebra ele todo, já era.
É, mas ele é legal.
Né? Pode acontecer. Mas é que
bom,
tá.
Um jogo infantil que eu não posso deixar de falar é o Crop Rotation, né, do meu amigo Eduardo Guerra, que levou oh! ele no Badge, inclusive, né?
Que massa!
É bem divertido. Ele tem uma arte não muito chamativa, eu acho. Já falei pro Guerra que a arte não acho que não ficou tão legal, mas é um jogo assim de reconhecimento de padrões, bem legal. Tem um modo
isso
cooperativo
é gostoso, né?
Também, bem bacana para conhecer assim, fazer a parte dos objetivos e tudo mais em grupo e tudo mais. Me enrolei todo nessa frase, ficou horrível. Mas tudo bem. E aí
é o amor.
Mas eu acho muito massa, assim, porque tu vai colocando as pecinhas e tu tem que pensar nos teus objetivos e tu vai girando as cartinhas pra fechar os objetivos. Eu acho bem legal, né? Eu acho bacana. É aquela história, é um jogo nacional que saiu numa época em que o jogo nacional tinha bastante preconceito. Eu acho que por isso que ele não... acabou não pegando.
Merece uma nova capada, então, se pá.
É, o problema é que a editora que lançou não foi pra frente, né? Quando ganhou o prêmio, pode a editora nem existia mais. Além
caraca.
De ser um jogos.
Dá
é.
Pra relançar esse jogo, então? O Guerra,
não,
tem
o Guerra
direitos,
já tentou
tá
aí sondado. Alguns editores.
Ah, que legal. Sondado. Tomara que dê certo, é. Cara.
Mais alguma dica, meninos, de jogo? Que vocês separaram aí?
Eu vou dar uma dica, sabe o quê? De canal, antes de qualquer coisa. AP Board Games. Procurem aí, apaixonados por board games. Do famoso Guto. O cara mais fofo, mais genial que tem nessa internet aí. Não sei quantos anos o Guto tem. Vocês chutam alguma idade? Acho que ele tem uns 12, né? Enfim, ele dá um baile tanto em formação, né, quanto em jogabilidade. Ele é um moleque que joga tudo quanto é jogo que vocês imaginarem aí, de Euro pesadão, Ameritrash, Party Game, Festivo, tudo ele joga. Tem o selo Guto de qualidade, que é uma parada muito legal de se acompanhar. Então, se você tá procurando algum tipo de review, não só dos jogos infantis, provavelmente o Guto já jogou. E tem lá um reviewzinho dele, que é muito legal de assistir, tanto os vídeos quanto a parte escrita.
É verdade.
Então fica a dica aí, AP Board Game. Vou deixar o link aí.
Eu sou apaixonada pelo Guto. Eu amo aquele menino, porque ele lembra muito meu sobrinho. Eu acho muito fofo,
ah,
tenho uma vontade
fofo.
De apertar ele. É maravilhoso.
É fora do sério, né? E é de qualidade mesmo o conteúdo. Isso eu fico impressionado. Assim.
É bem legal mesmo. Bom, acho que encerramos, ou temos uma dica finaleira? Como é que está a situação aí?
Ah, tem só citações de um monte de jogo que a gente não falou.
Tá,
Doutora
cita aí.
Eca, quem foi, a Lebre da Tartaruga, que a gente já falou várias vezes, né? O Fire Tail, sei lá.
Eu vou falar desse jogo, tá? Fire Tail, eu tive ele. E sabe o que me incomodou nesse jogo? É porque ele tem muito texto. Ele é um jogo infantil, mas ele tem muito texto. E daí eu fiquei meio de cara, assim. E daí eu fiquei meio de cara, porque eu acho que pra quem... Crianças mais velhas, ele já perde a graça. Eu, particularmente, achei ele um jogo sem graça, tá? Não vou ser bem sincera. Ele é muito bonito, mas eu achei ele bem sem graça em jogabilidade. E aí eu pensei, não, acho que criança pequenininha ia gostar. Só que aí ele tem muito texto, aí tu tem que ficar lendo tudo pra criança, aí não sei. Não foi um jogo que me pegou.
Depende do approach, né? Já você contraditório aí, aproveitar esse gancho da Vanessa pra indicar, então, o... Puta merda, gente do céu, esqueci o nome do
meu. Tá precisando
caraca,
de um remedinho.
É que eu não dormi, gente, eu tô sem doido. Dormir. Eu dormi duas horas hoje só.
Ah, meu Deus.
É o Stuffed Fables, né? Falo sempre dele aí. Tem história, dá pra você jogar junto e tem uma aventura ainda. Nossa, é o RPG pra quem quer começar a jogar RPG. É muito bom. Dá pra jogar junto filé, assim, qualquer idade. Porque as historinhas que vão ser contadas e a interação com o mapa, tipo, são incríveis, assim. Jogando um adulto junto ali, vai de boas, assim, 6 anos mais. Até.
E um dia o Viriato vai pintar essas miniaturas.
Um dia vai.
Tá, mas o que eu quero muito que venha aqui pro Brasil, que o Adevir já citou, assim, estamos esperando que venha, é a linha Stone Age Junior. também.
Que
aí meu lado hipster
vai pegar.
Tem pequenas
pedrinhas.
Eu tenho eles e eles são meus. Eu não dei de presente, eu comprei e fiquei com eles pra mim. Isso é outra coisa massa, porque a Lívia, quando vem aqui, ela quer jogar esses jogos que não são dela, sabe? Ela vem, ah, vamos
jogar
um jogo
você,
do,
né?
do Martin, que é o bichinho do Stone Age. E ela quer vir aqui só pra jogar, às vezes. Isso eu acho massa também, ter isso, né? Coisa. Mas são jogos bem divertidos. Tanto o board game, que daí é bem legal, assim, tem uns componentes bacana, tem um tabuleiro. E aí ele tem aquela coisa, né? Ele não tem alocação de trabalhadores, tu te move através de ações de memória, porque tem umas fichas em volta do tabuleiro, tu vira elas e vai dizer se tu vai pra um lugar ou tu vai andar tanto, sabe? E é um set collection, tu tem que ir pegando os negocinhos pra construir as cabaninhas. E aí o card game é muito parecido, só que é mais simples ainda, sabe? Então, são dois jogos que eu gostaria muito que viessem, se chegasse antes do Natal, ia fazer sucesso, ia ser um belo presente.
Boa dica.
Mas acho que é isso, né? Deu bastante dica de jogo aí no final.
Nossa, tem jogo a milhão aí, galera.
É.
Muitas citações. É cada isso, vez então. Mais as editoras investindo no mercado infantil, né, também, então...
Que bom, que bom. Pra gerar a nova geração de board gamers depende disso.
Sim, com certeza. Feliz Dia das Crianças aí pra todo mundo.
Exatamente, isso que eu ia dizer, aproveitem o Dia das Crianças aí, presenteiem com jogos, mas mais do que presentear, proporcionem os momentos, né, joguem junto, respeitem a faixa etária, né, não comprem, eu dei dica ali de vários jogos pensando em jogos que eu gosto também, mas não pense só em ti, né, pensa assim que a criança também vai ter que gostar daquele produto e é isso, aproveitem.
Sem pressão, né, sem forçar a expectativa também.
Criem memórias afetivas que não vão ser nunca mais esquecidas.
Beijo. Isso aí. Beijão, então até a próxima aí. Feliz Dia das Crianças.
Valeu criançada. Pra nós, pra todo mundo aqui. Aqui todo mundo é criança. Obrigado.
Um abraço.
Falou, um abraço.
Tchau.
Valeu.
Até.
Tchau.